Ouça Antena Zero no seu smartphone ou tablet. Acesse tunein.com e dê uma buça.
Antena Zero.
A Rádio Antena Zero, extremamente constrangida e envergonhada, apresenta Humor Zero.
Mão na cabeça, nariz pra frente, olho vesgo e boca ascendente. Ulele, ulalala, é a dança do ET que veio abalar.
Eita, e tem Rodolfo.
E aí, estamos aqui, eu, Luísa Miller, comigo mesma aqui, mais uma vez, estragando o horário de almoço de você. Espero que você vomite tudo que você tá comendo hoje.
Você tava quase vomitando um pouco mais cedo.
Eu tava quase vomitando, então a tia hoje tá de ressaca, então eu prefiro não falar muito, porque já sou muito mais sem graça de ressaca. Então como é que estão os meus asiáticos favoritos?
Nós somos os Ressaca Friends aqui. Então, eu sou o Yata, ele é o Enzo, não somos parentes.
Yata, pelo amor de Deus, por que você tem que usar Ressaca Friends hoje?
Que é Ressaca Friends?
Nossa, começou aqui a conversa paralela desses dois japoneses.
Conhece o Anime Friends?
Hein?
Anime Friends? Um evento de anime.
Não, ninguém.
Era só um evento.
A gente tem vida social aqui nesse programa, cara. Ninguém. Anime.
Chico, por que esses caras estão aqui de volta?
Puta, não sei, porque acho que não tinha ninguém pior pra gente.
Meu, é verdade que
tem alguém pior.
Não, você, tem alguém pior. Hoje tem alguém pior.
Você ainda não foi anunciado. Fica aí.
Tem alguém pior.
É verdade que tinha um deles às 10 da manhã aqui na porta da rádio?
Cara, o Enzo, cara.
É que ele tava sem casa, ele foi.
Ele chegou dois dias.
É tipo 7 da noite agora a gente tá gravando.
Cara.
Galera, ó, deixa eu explicar. Semana passada.
Tio Enzo!
Semana passada, a gente tava falando lá sobre o programa que eu vou gravar com o Yata.
Tio Enzo!
Deixa eu explicar, por favor, obrigado. Não. Aí o Chiclé chegou e falou:
vai mostrar cloroquina pra Ema!
E o Chiclé chegou e falou: ó, domingo você pode até vir, mas tem que chegar 10 horas. Eu falei: beleza, eu levei isso a sério. Foi isso.
Levou a sério. Ele chegou domingo pra uma gravação que ele vai fazer terça às 2 da tarde, tá ligado?
São 7 horas da noite.
Então, ele é a Ema da cloroquina, cara, só pode.
Aí temos o convidado
Cloroquema.
Especial. Temos aqui o fã número um, amigo de todas as emas que já bicaram o Bolsonaro. Fale mais sobre você, amiguinho, que está aqui hoje.
Eu sou o Fernando de Freitas, da revista 440 Hz. Toda segunda ao meio-dia estou aqui. E hoje eu invadi o horário dos outros.
Então, eu achei que ele ia falar: tô bêbado, porque esse filho da puta bebeu 5 long necks do Enzo.
Que são cervejas de 600ml. Sim, que ele não sabe.
Não, o Enzo, a gente manda ele comprar cerveja, ele fala assim: Enzo, compra 5 long necks pra mim, por favor. Ele compra 5 cervejas. Daqui a pouco eu peço pro Enzo comprar 5 long necks, ele traz 5 barrilzinhos. 5 latrão.
Aí, só esclarecendo, vocês falaram que se não tivesse long neck, eu podia comprar qualquer uma da lista que você escreveu.
Eu dei 50 reais na mão dele, falando assim: ah, vai voltar 25, não?
Não, voltou.
Não voltou nada.
5.
Não, é assim. É que a gente falou, long neck. Você pode. Se não tiver uma marca, vai outra. Ele não foi uma marca ou outra, foi. Se não tem uma garrafa, vai outra.
Ele entendeu. É. Não, no Japão assim, tem long neck, você que morou no Japão, por isso que o long neck lá é diferente?
Sinceramente, eu acredito que não, viu? O pessoal japonês
tem alguma coisa long no Japão?
Mas eu já vi.
Olha. Long man!
Voltamos com a nossa piada de tiozão! Você ganhou o primeiro.
Uma dica,
gente,
procurem.
Vai ter pra ver hoje.
Procurem depois no YouTube: Long Man Chiclete.
É uma série de comerciais.
Tini-win-y.
É uma série de comerciais de chiclete onde um moleque tá namorando uma mina e ela quer trair ele com o cara do chiclete.
Tini-win-y. E o cara do chiclete parece comigo.
Exagera.
Tini-win-y. 8 pessoas vieram me falar isso mandando esse vídeo.
Vamos continuar as pautas.
Tini-win-y.
Peraí, só um pouquinho. O comercial é uma mulher que quer trair o marido.
Quer trair o namorado que pediu ela em casamento.
Com cara que...
um cara que parece comigo, com a barba mal feita.
Não, é só um pouquinho, ele vende chiclete.
Ele tá comendo um chiclete de mais de 1 metro.
Tini-win-y?
Então, eu realmente acho que claramente está falando sobre o falo.
E é uma série de comerciais. Tipo, cada episódio tem tipo 30 segundos de comercial. Até chegar no final que eles não vão fazer. Ó, o final é mais divertido porque...
Com ou sem spoiler, que ninguém vai pro Japão assim, televisão, cara.
No final, o cara que tá
com
o chiclete grande, na verdade ele é gay e ele quer pegar o moleque, não a mulher. Bem no casamento, ele pega o cara e a mulher fica de noiva lá.
Nossa, mano, meu. Vamos começar de novo esse programa. Bizarro demais.
Tá, quais são as pautas?
Não, então, nosso amigo aqui já falou da
cloroquina. Eu vou cortar o microfone do Fernando.
Gente, tocou na Xuxa.
Como assim?
Tocou na Xuxa.
Recompõe-se, Luísa. Cara, se essa gongada for pela terceira vez agora desse jeito, com certeza a gente vai ter música no Fantástico pra escolher.
Luísa, por favor.
Pelo amor de Deus.
Fantástico.
Não consigo. Eu não sei onde eu tô hoje. Eu tinha uma pauta. Não, que a gente tava falando da cloroquina. Nosso amigo aqui, o Fernando, já falou da cloroquina. Que o Bolsonaro mostrou a cloroquina pra uma ema aleatoriamente. E foi um dos pontos altos, acho que, do governo essa semana.
Na verdade, foi o ponto alto.
O auge. O ponto alto desse governo.
Ever. Então, é que assim, eu entendi bem o que o Bolsonaro quis fazer.
Por que ele fez isso?
Ele mostrou a caixa pra Ema falando, tá vendo? Cloroquina pra resolver os seus problemas.
Mas foi a Ema que bicou ele?
Não, na verdade...
Ou foi outra?
Na verdade, foi ele que bicou ela.
Ema.
Na verdade, ele tava oferecendo um remédio porque a Ema ficou intoxicada quando bicou a mão dele, entendeu?
Mas cloroquina funciona pra quê mesmo, gente?
Então...
É pra deixar as pessoas cegas.
É assim, primeiro você bebe o cloro, depois você joga na quina. É assim que funciona.
Nossa, meu Deus do céu. Bom, então esse foi o Humor Zero de hoje, falou. Meu, puta, meu...
Vamos finalizar com a música do encerramento do Arnold.
Não, você tá com um violão aqui, né? Você pode fazer uma música da cloroquina pra gente? Não quis, não é Florentina, mas não, uma música sua.
Peraí.
Cloroquina.
Não, a pergunta não é essa. Você tá com seu violão aqui?
Sim.
Então pega ele, sai do estúdio, vai tocar lá fora e não enche o saco.
Eu quero que você faça uma música com as palavras que eu vou dizer, tá? Primeiro agora, então, é cloroquina.
Munheca.
É a minha palavra. Cloroquina.
Quebrei minha munheca tomando cloroquina. Olha só que bom, eu fui pra esquina. Ei!
Gasolina.
Estava dirigindo um caminhão e a gasolina acabou. Eita.
Caminhão é a diesel, animal.
Eu não sabia.
Você já dirigiu alguma vez na vida?
Eu nunca dirigi na minha vida, exceto um filme de terror.
Titanic.
Alguém assistiu essa porra desse vídeo?
1.500 pessoas no primeiro dia. Mas também, isso aí foi só no streaming. Se a gente for parar pra pensar em festivais...
Titanic.
Dá pra piorar. Dá pra piorar muito.
Rebobine, por favor.
Vai, Titanic.
Titanic.
Titanic!
Ai, meu! E
afundou!
Que saudade de você!
Brumadinho!
E o cinema estrepou!
Brumadinho!
Eita! Minas Gerais, um amigo meu fez um bolo tão bom que depois se fudeu. Olha só, mas que beleza, em Brumadinho foi o nome do bolo.
Nossa,
como eu tô... Eu vim comer seu bolo.
Boate Kiss.
Eu fui pra Boate Kiss, mas nenhuma mina quis. Olha só que beleza, e o Enzo entrou na minha mesa.
É Bataclan!
Bataclan!
É o quê?
Bataclan!
Que isso?
Ai.
Sei lá, rima qualquer coisa aí.
Bataclan, só usa Bataclan.
Bataclan!
Me perguntaram se eu sabia o que era um Bataclan. Mas eu tava com tanta fome que eu fui fazer um flan. Oh.
11 de setembro.
Ei, que beleza. No 11 de setembro assisti Dragon Ball na Globo e foi assim que eu vi.
Montreal 76.
Eita, mas Montreal 76, eu nasci em 86. Eu não tenho como me lembrar que eu ia cantar.
As cruzadas, vamos começar pelo começo.
As cruzadas.
Olha só, mas que beleza, lembrei de Indiana Jones e a última cruzada.
Gurgel.
Mas olha só que beleza. Andei num carro todo quadrado, parecia uma lata de sardinha. Era um gurgel.
Britney Spears.
Eu assisti em South Park a Britney Spears. Ela perdeu a cabeça, parecia um filme do Stephen King.
Emílio Santiago.
Emílio Santiago dançava umas baladas. Mas aí eu perguntei pro Enzo que essa coisa tá errada.
Você foi um momento musical improvisado, muito bom. Muito bom, você passou.
E se tá gravado, nós tem.
O pior é que ficou bom, isso que eu não acredito.
Muito bom.
O improviso muito, sai melhor.
Muito, gostei muito, acho que você tratou bem, né, das questões sociais aí, abordando.
Assim, a profundidade chega ao Cthulhu.
Eu acho que os personagens vão tratados de maneira esférica.
De uma maneira essa fálica.
Questão. Um retrogosto. Almíscar.
Eu acho que tinha um...
Cloroquina.
Exatamente. Bom. Tinha um fundo de pedra de isqueiro nisso tudo.
Sim.
Eu gostei, eu sei.
Feita de nióbio.
Isso, e que me lembra muito também policiais que não têm mordomos.
Sim, foi assim que nasceu o Batman.
Exato. Então.
Fascista!
Grafeno!
Momento cloroquina. Acho que gostei da. Você pode trazer seu violão mais vezes, né?
Maravilha.
Fascista!
Faça aí levar!
Já que a Yata canta melhor do que fala, né?
Mas olha só, eu canto melhor.
Eu não posso falar muito que eu não falo muito, né?
Ele não sabe falar, entende? Ele é Enzo, ainda é menor de idade.
Eu não posso falar muito porque eu não sei falar muito. Não consigo falar muito. O cara, meu, foi a pérola da semana. Quem que falou isso aí, Enzo? Foi você mesmo ou o Bolsonaro?
Olha, eu acho que o Bolsonaro é um pouquinho mais inteligente que eu.
Puta! Caralho!
Até porque se ele não fosse, não estaria na presidência e eu estaria nessa bosta que tô hoje.
Não, qualquer um pode ser presidente.
Mas você tá na presidência do nosso coração aqui. Nada, e vamos acontece.
Então, ó, vamos condecorar o Enzo como sendo o nosso presidenzo.
Nossa!
Meu Deus do céu! O cara enroscou o disco!
Energizer! Alguém lembra dessa promoção da década de 90?
Sabe o que parece? Você parece aquele que falava lá, o Lafon. Bicha não! Que ele dava uns gritos. Que era, bicha não! Sou quase mulher, ele falava.
Sou quase um falava, Vera Verão!
É, Vera Verão! Vera Verão. Querida, que ele chegava.
Eu sou bicha! Da cintura pra baixo! Da cintura pra cima eu sou muito macho!
aquele momento de silêncio, de constrangimento.
Foi bem grande. Eu não sei. Não. Mas o que é ser macho, já que você tocou nesse assunto? O que é ser macho pra você, já que eu sou a única macho da.
É saber usar o martelo.
Sei lá, cara.
O que é ser macho? Quando as pessoas falam, não, eu sou muito macho, essas coisas assim que
cara,
tinha.
Todo cara que fala pra mim que é muito macho, pra mim é muito bicho.
Concordo. Pra mim, ser macho é assistir Clube das Winx. Pra mim, só isso.
Ah, que Clube das Winx o quê? Desenho da Barbie antigo, mais legal que o novo.
Nossa, meu, tá, esse programa tá deixa de ser um programa de humor pra ser um programa de arte conceitual. Porque, meu, o que vocês estão falando aqui tá me parecendo um quadro do Picasso oral.
Tipo, um quadro porque, oral meu, do Picasso.
Você quer fazer um oral
Picasso do Picasso? Picasso já tem o no nome. É depois... Olha, ele conseguiu fazer uma coisa mais pornô
isso
do que
é
imaginava.
Uma piada de macho.
O que ele disse foi o pornô mais sangrento da vida. Picasso e oral na mesma frase.
Você que é um Picasso sangrento, é isso?
Que horror! Nossa. Não, você conhece o Ventosa.
Agora você não tem que explicar o que é Ventosa.
Explica.
Não, não, não,
é
melhor
um
não.
Amigo meu e
tem certeza? Tem
não
certeza?
Posso falar sobre isso.
Tem certeza que é amigo seu?
Mas enfim.
Ele é seu amigo.
Há rumores de que ele chama Ventosa porque o órgão sexual dele tem uma ventosa.
Sim.
Tá, só esclarecendo.
Sim. Tipo aqueles caras lá, uma dupla homossexual, casal homossexual.
Não.
Eles usaram cola em vez de...
Não.
Lubrificante.
É, vocês viram isso?
Não. Não, mas...
Aconteceu esses dias.
Não vi, mas sabe que eu vi de notícia?
Vai.
Que a dançarina do Faustão, teve uma dançarina, foi presa por desacato, porque ela tava fazendo festinha lá em Balneário Camboriú, e aí chegou a polícia e algemou ela e tal.
Mas aí vem aquela pergunta, ela não é aquela que traficava, né?
Não, aí essa aí não era, eu acho, dançarina, não. Eu acho que era só...
A que traficava era modelo,
Não, acho que era modelo,
né?
Modelo do Instagram.
Ah...
Não. Modelo do Instagram.
Uh-huh,
é uma nova categoria de modelos.
É que no Instagram tem aquelas categorias: as modelos, as e-girls, né? Que são aquelas que vendem pack do pé, pack dos peitos, etc. Tem o pessoal que fica tirando foto da comida aleatoriamente, sem motivo nenhum. E quando chegam a 10 ou 15 visualizações, vão lá e pedem parceria pra comer comida de graça.
Você
e pessoal...
faz parte de algum grupo de jornalistas?
Às vezes.
Então, os grupos de jornalistas assim, eu estou procurando influencers de Instagram. Tipo, que porra que é isso? Essa?
Influencer de Instagram, são pessoas que têm 10 mil pra cima de seguidores.
Ou seja, é só ter número.
É, só número. Você pagar aqueles bots que você chega no 10 mil. É.
Apesar que teve uma coisa que aconteceu com
a
Luísa em relação a isso.
Expulsada desse programa
passado,
logo.
Quando uma mulher, ela usava bot pra ter mais seguidores, aí o bagulho que contratou ela lá queria ela.
Usava bocha.
Bocha.
Não, mas esse foi um assunto da madrugada.
Mas então, aí a empresa que quis contratar ela queria usar ela como propaganda pra vender camiseta. Só que como era tudo bot, ela não conseguiu vender. Porque não existia.
Mas mesmo
seguidor.
Assim, mesmo se tu tem um número grande de seguidor, não quer dizer que tu vai vender. Porque meu ex-namorado tinha uns números lá bem grandes e...
Ele
tipo,
tinha quanto?
20 centímetros.
Quê?
A última vez, quando a gente acabou o namoro, tinha 300 mil.
Centímetros? Como assim?
Bom, ele achava que tinha 300 mil centímetros, porque foi por causa do Instagram de mês das vagabundas lá que...
Caralho.
Que ele acabou o namoro.
Eu acho que eu entendi porque vocês terminaram.
É. Caralho. Que tinha 300 mil buceta na volta.
Que horror.
Na verdade, 13 mil bots.
Mas tinha essa coisa de... Ele tentou uma vez fazer um evento, tipo, foi zero pessoas.
Nossa. Não, agora uma coisa curiosa, isso me fez lembrar... Uma pequena casa de shows que era nova antes da pandemia, agora já não existe mais, que ia ser lá na Barra Funda, né? Inclusive ia rolar um evento que ia ser nesse fim de semana. O que acontece? Teve uma banda lá de sertanejo que tinha milhões de seguidores e blá blá blá, resolveu pegar a casa ali e tal, e deram um puta num calote, porque só foram duas pessoas, uma delas era um mendigo da rua, literalmente. E quando eu soube disso pessoalmente, eu era outra pessoa que foi convidada pelo dono do local, aí que eu falei, nossa, essa banda não é influenciadora como eles diziam.
Bom, a casa não fechou por causa do Covid, né? Porque, meu, depois de ter um público, você e um mendigo...
Meu. E o pior, o mendigo tinha mais dinheiro que eu, o mendigo conseguiu comprar comida e eu não.
Querido, o mendigo não tinha dívida.
Verdade. Cara, pior que eu tô cheio de dívida.
Um bom argumento.
Mas olha, eu vou contar uma história verídica pra vocês aqui.
História venérea, vamos lá.
Aqui na porta da rádio tem um mendigo que, meu, ele todo dia ele vem me pedir 100 reais.
Injustida.
É, todo dia. Tá. Aí, meu, um dia ele vem me pedir sério, assim. Ele falou, tem uma grana aí. E eu tava indo ali no Estadão pegar um sanduíche, tava com a grana contada. Eu falei, puta, mano, eu tô sem grana, cara. Tô com dinheiro contado pra comer um sanduíche. Juro. O cara tirou, enfiou a mão no bolso, tirou um maço de nota, assim, toda amassada, e me deu. Eu falei, não, tô
mendigo
aí depois.
Te deu dinheiro.
Meu, ou seja, eu cheguei numa situação tão, tão baixa, de penúria, que, meu, eu quase que eu recebi uma esmola de um mendigo, tá ligado?
Você me fez lembrar 2005 na minha vida.
Puta, porque... meu, lá vem eu. Meu,
toca uma música de piano.
Me fez lembrar 2005. Que, como que é compartimentalizado o teu
como
cérebro?
Como que 2005 pode ser pior que 2020?
Pensa no seguinte: estava eu no bairro da Liberdade, sem dinheiro pra voltar pra casa, nem pra pegar metrô nem ônibus.
Peraí, você não mora na Liberdade?
Não.
Isso foi muito racista da sua parte.
Eu sou um japonês que mora longe da Liberdade. 15 minutos. Mas assim, pra eu pegar o metrô ou o ônibus, eu precisaria
muito
ter dinheiro.
Natural.
E na época, pra mim era caro 1,20 pra pegar o metrô, né? E 1,10
por... São só 30 centavos!
Vamos piorar a situação? Aí um mendigo de 7 anos de idade que estava sempre ali rondando... ele tinha 7 na época.
Mas como você sabia? Você viu a certidão de nascimento dele?
Não, pelo tamanho, pela magreza, pela cara dele, de força do ódio pra estar vivo...
Porra, então se o Enzo tem 8 anos.
Não, o Enzo tá com barba parecendo boliviano hoje. Então, mas voltando, aí o que aconteceu?
Vou tirar essa barba.
Não,
o
não adianta.
Não é boliviano?
Não. Ele é japonês. E parece um chinês chamado Shang Tsung.
Paranaense.
O Fernando, tipo, passou a bebida, tá ligado? Agora ele começou, tipo, peraí, você não mora na realidade? Peraí, você é não é boliviano. É,
não, daqui a pouco ele vai descobrir errado. Que essa cueca que ele tá usando não é a que ele saiu de casa.
Não,
essa
calça, a calça não é?
Dele. A calça essa não é calça dele. Não é minha, gente.
Tá vendo? Peraí,
mas oi, até conta logo que eu não aguento, mas eu quero saber.
Tá, e aí? E aí?
Sete
aí
anos,
tinha um mendigo 7 anos na parada.
Ele chegou, ele veio me pedir esmola. Eu falei, putz, tô sem dinheiro aqui, eu preciso completar pra pegar o metrô. Ele, pera, quanto que falta pra você? Eu falei, ó, 75 centavos, né? Aí ele foi lá. Ele tava segurando a camisa dobrada, ele se abaixou, abriu um monte de nota de 50, de 100, de 20 e tal. De 20 não, de 10. E eu, caralho, um monte de moeda e muitas notas altas.
Mas como você sabia que não tinha de 20, só tinha de 10?
É, um detalhe
é porque
muito
na época não tinha
história.
Sido lançado ainda a nota de 20 no Brasil.
Ah.
2005. Era aquela época.
Ah, sim, que a nota de real plástico. Tinha lançado em outro país.
Agora vem uma coisa curiosa. No meio tinha...
Mais curiosa.
Tinha alguns passes daqueles... Os bilhetes de... Né, de papel.
Passe, tipo, dando passe.
Um deles era de idoso aposentado. Ele tinha um passe de aposentado. E ele foi lá e passou esse idoso aposentado escrito ali, idoso. Era um passe amarelo.
Era o Benjamin Button, o Benjamin.
E ele foi lá e passou pra mim e falou, não, tio, depois você paga pra mim.
7 anos idoso.
Mano, tipo, o garoto salvou minha vida. Eu consegui voltar pra casa às 11h30 da noite de metrô. Ele tinha um passe de metrô de idoso.
Peraí. Em 2005, o menino te chamou de tio.
É. Hoje, eu chamo os jovens de tio e os menores de idade me chamam de jovem.
Cara...
É bizarro.
Tio, em 2005... Cara, aposenta.
Eu sei.
Não, é que você... É que o Rick Regis não tá aqui hoje.
É, não, porque ele... Ele já foi chamado de tio quando ele tava puxando a fiação pros primeiros dias da Terra. Mas assim... Né? Quando o Rick vier...
Eu cheguei mentira. A ganhar de coisas de mendigo, assim, que... Que não foi presentes.
Eu queria só pra complementar aqui a observação dele, mentira. Ninguém nunca chamou o Rick Regis de tio, sempre foi de avô. Bom, vamos lá.
Pior que eu sempre achei que ele era realmente avô, até eu descobri que ele tinha pintado o cabelo de branco uma época. Porque tava muito pior antes.
O problema é ser chamado de avô, né? O problema é você ter
agora,
alguém e falar, papai!
Não, ô, Luísa, qual foi a você já ganhou alguma coisa de mendigo?
Eu ganhava, porque às vezes eu conversava com os mendigos. E aí eu ganhava as grandes escrituras de ideias maravilhosas que eles tinham. E aí eu colecionava as coisas que eu ganhava assim de mendigo. Eu lembro disso. Na minha vida.
E aí você usava
que ele falava que ele tinha um chip da Vivo implantado.
E aí você usava isso no teu show de stand-up.
Vietnamitas.
Você usava isso no teu show de stand-up.
Não.
Roubando a ideia do. Olha o nível de decadência. Eu achei que eu era uma pessoa má. Ela roubava as ideias dos mendigos pra ganhar dinheiro fazendo show de stand-up.
Aí o mendigo falava pro outro assim: Tô chavecando aquela lá. Na semana que vem ela vai dar bola pra mim.
Cara, eu achei que era o único que pegava ideia de mendigo.
Não!
Eu já fiz música baseada em ideia de mendigo.
Você já pegou mendigo?
Não.
Luísa, qual é a próxima falta?
Então,
falta.
O Enzo foi o único cara sensato nessa mesa.
Ele tá protegido.
Pro Enzo chegar ao ponto de ele parecer
pegadas
sério.
Da Luísa em mendigo.
É que eu já sei que dá pra piorar. Dá pra piorar. Se deixar o Iata falar, meu, a gente vai ficar até
Luísa
amanhã.
Mendigo. Fala aí.
Mendigo.
Sobre mendigo. Qual é a pauta do mendigo?
Não lembro de ter pego mendigo. Mas eu já vi uns que eu pegaria. Vários que eu
pagaria. Eu tenho a história de um cara que pegou uma mendiga, mas... Deixa pra um outro dia que vocês me convidarem.
Ok.
Beleza. Você já chegou a ver algum mendigo
ele
usando uma camiseta
poli, tá,
que você queria muito, mas nunca achou?
Não, mas eu vou confessar que quando eu vejo... Tá muito frio. E aí você tem que sair cedo pra trabalhar, alguma coisa assim. E o mendigo
desculpa.
Tá ali dormindo na cobertinha, eu fico com inveja. O mendigo
desculpa.
Tá ali
mas você, você nunca...
É do Rio Grande do Sul e acha frio em São Paulo?
Não, não é tão frio, né?
Tá.
É... Cê, friaquinha.
Você jura que você nunca pegou nenhuma camiseta de mendigo?
Não, mas eu comprei um.
Mas
não,
essa
eu comprei
que
você um
tá
modem.
Usando aí hoje tá lamentável, né?
É que é da época que eu falava com mendigo, verdade. Mas não, mas eu comprei um modem por 50 centavos de mendigo.
Mas você tá cortando cabelo no mesmo lugar que eles, né?
Então, eu tô lavando e pintando no mesmo lugar, mas cortando...
Tá.
Tô deixando... O que, inclusive, o Chiclete me indicou.
Tá.
Foi.
Olha, se vocês tivessem ido pra Liberdade 3 anos atrás, tinha uma época que tinha um mendigo que parecia
você
o Chuck
mora
Norris.
Lá, cara!
Mas tinha um mendigo que parecia o Chuck Norris.
Todo mundo chamava ele assim.
Olha o evento pra ele que é ir na Liberdade, né? Senão, se você estivesse indo pra Liberdade há três anos atrás...
Tipo, é, sommelier de Liberdade.
Olha, se você tivesse ido pra Aspen há três anos atrás...
Ele deve morar, tipo, sei lá, em Franco da Rocha?
Não, não chegou a ser tão no buraco assim.
Não, ele mora em Franco da Pedra.
Que horror.
Bom, gente, vamos...
na boa, tipo, todo respeito, Franco da Rocha, tá?
Se vocês... A cara que ele fez quando ele falou Franco da Rocha foi a mesma cara que o Dória fez quando comeu pastel no... Bom, vamos pro intervalo.
Ainda não fiz a cara do Serra tomando cafezinho no bar.
Nós vamos, pro intervalo, porque faz 25 minutos que nós estamos falando merda.
É, verdade. É, vamos... 25 minutos. Vamos aproveitar o intervalo pra procurar novas pautas, porque a gente não tem mais.
Tá com música boa aí.
Tem uma só, mas a gente fala depois.
Então procura mais.
Ô, Enzo, vai lá buscar uma long neck enquanto a gente vai pro intervalo.
Dá o dinheiro que eu vou.
E o Humor Zero tá indo pro intervalo. Vai, vai embora, corre. Ainda dá tempo, é pro seu bem. Voltamos já. É sério, vai embora.
Antena Zero.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
Seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som.
Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55 Centro, São Paulo.
Galera, 4h20, vamos aí?
Demorou, hein?
Cara, que bong da hora!
E esse de chavador aí, mano? Que louco!
Comprei na Bongada Head Shop.
Bongada Head Shop, deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. Instagram, Bongada _ Loja.
Fala, Flavião. Beleza, mano?
Beleza.
O que você tem feito?
Nada.
Nada Wear. Bonés e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadaware.com.br.
Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento.
antena0.com/antenapress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Antenas zero, 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 zero.
E como constrangimento pouco é bobagem, o Humor Zero está de volta.
Tá, é assim, ó. Como a gente tava falando de digital influencers, eu li que a Maíra Cardi vai alterar a tatuagem dela que tá com o nome do ex-marido, Arthur Aguiar. Só porque ele traiu ela.
Mas quem é?
Ela é uma ex-BBB e aí ela teve um filho com esse cara e... ele só traiu ela 50 vezes e pagou prostituta com o dinheiro dela. E aí ela descobriu tudo. E aí ela vai alterar a tatuagem que tava com o nome do marido.
Ela vai escrever Enzo.
Deixa eu só... orientais e japoneses que parecem chineses e etc e tal. Não tinha uma história que aquela cantora, tipo a Britney Spears, tinha uma tatuagem em japonês que parecia chinês e tipo tava escrito puta ou qualquer coisa.
Ah, assim. Não, eu não lembro a frase. Que a Ariana Grande tinha um bagulho escrito e aí
que
tipo...
era grande? Ela era baixinha, hein?
Você sabe
como chama o...
A Suzy Rego quase casou com o Paulo César Grande, né?
Já sabe o que aconteceu com o Rego, né?
Você sabe como que chama o irmão
Rego,
da...
Rego, o quê?
Big! Fala, Chiclé. Big Smalls.
Não, agora eu já perdi o timing, né? Porque o cara fica gritando...
Pode falar.
Só não, agora eu já esqueci o nome até da pessoa que eu ia zoar.
Tu ia falar
assim. Enfim, esse negócio de tatuagem, não é raro acontecer. Eu vejo um monte de cara indo pro Japão, quer fazer tatuagem e tal, beleza. Aí ele tatua, tipo, eu só falo, quero isso aqui, beleza. Aí ele tira a foto, tá escrito, eu sou o guerreiro. Quando na verdade tá escrito tomate. Sem zoeira.
Luiz, você tem alguma tatuagem em japonês?
Não.
Nem escrita tomate?
Você tem um tomate?
Não.
Uma tatuagem de um miojo, assim, uma bela de miojo escrito tomate?
Eu tenho tatuagem no café da manhã. Mas eu não tenho tomate no café da manhã.
Esse café da manhã você tomou com quem?
Bacon.
Então, o bacon tomou um café da manhã com ela.
Como é que é? Você tem um bacon tatuado?
Tem.
Cadê?
Com quem?
Mas não vai dar pra ver, é áudio.
Mas nós podemos ver.
Aqui é o café da manhã, porque eu gosto muito de café da manhã.
E do lado do café da manhã ainda tem peixe frito.
Tem um ovo.
Nossa, mano.
Tem um peixe frito com três ovos.
Eu achei que eu já tinha visto de tudo, mas assim, uma tatuagem que é um prato de bacon com ovos...
Eu faria.
Tem uma xícara de café.
Alguma coisa melhor que bacon.
Não, cara, meu, bacon é vida, exceto pro porco, mas bacon é vida.
Pra você ficar bem contente, você tem que estar de bacon a vida.
Nossa, meu Deus.
Cara, não.
Meu, tem que, meu.
Ô, Jaclé, você tatuaria o nome da sua cidade na sua barriga?
Ah, seria massa, como é que ia ser?
Campinas.
Caraguatatuba.
Camaquã, eu ia tatuar. Que teve a mina que tatuou Guarulhos, né?
E tu?
É disso que eu tava falando. Eu vou tatuar.
Cheirar mobim.
Eu vou tatuar lá, Jaguaré.
Felizlândia.
Aí a pessoa vai lá, Ponta Grossa.
Rolândia.
Rua dos Miranhas. Pior que a rua existe.
Tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul chamada Antagorda.
Porra, eu conheço uma. Não tinha um lugar, acho que no Rio de Janeiro, chamado Pau Grande?
Tem.
É onde o Garrincha nasceu, cara.
E lá tem também Pau Fincado.
Mas no Rio
não
tem
me
muito
toque.
Pau,
né? Não me toque. Travesseiro.
Gente, pro Rio.
Eu acho que esse tipo de lugar o pessoal não pode jogar pau, viu? Não, pera, você quer ir pro Rio por causa dos pau ou porque.
Olha, meu, oi. O Fernando já descobri. Você quer tirar segredo dele e dar 5 long neck do Enzo pra ele? Que, meu.
É porque ele é long neck de 600, né?
É, ele começa a contar, gente, de fio terra.
Gente, esse tipo de assunto é meio duro de falar, sabe? Vamos parar de gozação. Lorde Bumbum Mole, é isso aí.
Pena que você não tava por aqui, né?
Que horror, nem tinha nascido, né?
Agora, meu, quem nasce... O Garrincha nasceu numa cidade chamada Pau Grande.
Pau Grande. E ele nasceu com o pé torto.
E quem nasce em Pau Grande é o quê?
Pau Garrincha.
Não. Só sei que deve ter uma vida muito dura.
Nossa. Tá, e agora eu vou retrucar.
Os pais devem ser rígidos com ele.
É um cara muito cabeçudo.
Pelo menos lá a vida deles é firme.
Pelo menos ele levantou a taça, gente.
Ah, mas acho que a vida lá deve ser pica, né? Será que lá todo carro é pica? Ah, acho que todo carro lá é do caralho.
Pô, cara, já pensou você montar uma concessionária de Xana em Pau Grande?
Oh, cacete, meu.
Aliás, meu, o nome mais infeliz de carro que podiam ter trazido pro Brasil era o Xana, né, cara?
Não, tem pior.
Meu, você pega. Não, mas você pega no Google lá, digita lá carro Xana pra você ver. Tem, meu, tem 200 milhões de brasileiros tirando sarro. É, o cara tá levando pau na Xana.
Ah, mas eu não tenho maturidade mental pra ver essas palavras e não fazer.
É tipo o Yudi, que tudo que fala vem aquele PlayStation. Ah, o carro Xana. É, fizeram a mesma coisa com o carro Xana. Tanto é que acho que nunca mais eu vi. Acho que nem tem no Brasil mais, né? Porque é um carro indiano.
Eles devem ter mudado de nome. É. Não, eles mudaram o nome.
Ah, tem mesmo.
Lógico que tem.
Eles mudaram de nome. Deve ser isso, né, caralho, Xana.
É carro não, caralho.
Se você carro quer assustar a seta.
Ah, se você quer que a Gina vá embora.
Vá, Gina. Se você quer assustar a seta. Pum! Porra, gente.
Não, isso é assim.
Mas só sem cultura.
Um assunto muito pertinente pra esse horário de almoço, né? Isso. E aí o Xana é um caminhãozinho. Daí, meu, se você ficar vendo os comentários, tem um monte de gente comentando assim: ah, eu queria levar pau na Xana, eu queria levar ferro na Xana.
Eu queria ver se fossem lá pros países.
É muita, né, areia pro seu caminhãozinho, meu querido. Eu
queria ver os países latinos, o pessoal tenta pegar um ônibus, né? Um micro-ônibus. Já pegou micro-ônibus?
Já tá, é muita areia pro seu caminhãozinho.
Você já pegou micro-ônibus?
Eu não peguei você.
Não, micro-ônibus. Micro-ônibus em certos países latinos chama buzeta.
Buzeta? Ah,
e fala buzeta. Buzeta.
Não, buzeta. É, acho que na Espanha ou em Portugal, não sei.
Esse tipo de palavra. Não, em espanhol. Em Portugal,
sim, porque países...
Em Portugal... Em Portugal deve ser assim, aquele carro grande que leva várias pessoas, né?
Porque porque é o autobus.
Autobus, eles falam autobus em Portugal.
É.
E na Espanha não, mas nos países latinos.
Na Espanha eles falam bus turístico.
Nossa, isso me faz lembrar aquele diretor Custurica.
Eles falam, caralho, pega aquela porra logo.
Não.
Você quer ver algum espanhol ser gentil com alguma coisa?
Não.
A forma gentil de um espanhol falar não pra você acende a luz é: coño, acende a luz! Você joga videogame online?
Não.
Mano, jogar contra boludo, velho, é a coisa mais chata do universo.
Jogar contra quem?
Contra boludo.
Boludo é o quê? O cara que tem um saco inchado?
Não, é que é como a gente zoa latino que não seja brasileiro.
É porque boludo é criado em espanhol.
Na Europa, eles chamam nós, na verdade, não nós. Tirando o Brasil, o resto da América Latina, eles chamam de sudacos. O que é isso? Sudacos, os sul-americanos são sudacos.
Ah. Sudacos. Mas não, o joguinho lá,
de todos jogam sudacos.
Eles chamam nós de sudacos?
Sudacos.
E como que eles chamam amêndoas?
Sei lá.
Ah, eu entendi!
Maravilha!
Não, nossa, amêndoas!
Avelãs!
Não, o foda entendeu? É que assim, ele foi lá e puxou.
Você já percebeu que, tipo, castanha do Pará é Brazilian nuts?
Brazilian nuts. Sim.
E o Worcestershire sauce é molho inglês?
Ah, não, é Brazilian nuts, exceto
Worcestershire sauce.
Worcestershire.
Você sabe que tem um filho da puta que recebeu essa merda no porto e falou assim: chefe, chegou o Worcestershire sauce aqui num carregamento inteiro. O quê? Worcestershire sauce. O quê? Worcestershire sauce. Que porra é essa? Um molho inglês. Vende como molho inglês, caralho! Porque ninguém vai chamar o...
Worcestershire.
No mercado, porra!
Eu fiquei surpreso que ela não falou em seguida. Não, mas... Mas dá pra piorar muito, porque isso é a mesma história do Fusca. Oh. Era Beatle, só que aí chegou aqui, a roda era magnésio.
Porque Hitler falou Beatle.
Não, não era ele.
Hitler chamou de Volkswagen! Volkswagen!
Volkswagen!
Volkswagen!
Eu tô imaginando ele falando no lugar do Pernalonga agora. That's all Volks!
Volkswagen!
Mano, agora eu fico imaginando se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, se o Japão era parceiro, imagina só como ia ser o Pikachu.
E no Brasil, o que ia ser o Carrefour?
Prefiro não falar.
Cara, muito bom isso.
É sério, essa que ele falou, se eu for tentar responder, eu vou ser preso por, né, por zoar judeu, porque realmente é uma piada judaica. É, não dá.
Carrefour?
Carrefour!
Ah, entendi.
É que nem você pensar em...
Carrefour é francês, meu.
Então, imagina os franceses matando um monte de judeu lá com Carrefour. É mais ou menos essa a ideia da piada dele. Mas assim...
Na verdade, eu não sabia dessa história. Carrefour eu só conheço o mercado.
Que ótimo, você precisa estudar mais história.
Não, não precisa, assim eu posso continuar fazendo piada na inocência.
Vocês demoraram pra ver que o símbolo do Carrefour não é uma seta. É
ai, um puta, C. Meu, eu levei quase 50 anos pra descobrir que era uma seta.
Mas eu sempre achei que era um C.
Não, eu soube quando eu tinha 15 anos. Não,
é aquela coisa, tipo, eu falava, nossa, por que, que tem um C desenhado em, assim, tipo... negativo. Isso quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Aí minha mãe, nossa! Não é um C, é uma seta. Não.
Menino não. Prodígio.
É assim, só que ela falava que tava errado, que não era um C, era uma seta do lado
do mentes
brilhantes.
É, peraí,
o Brasil acaba de prestigiar o maior mente aberta que você é.
Não,
é um filme com
não,
você.
É que assim,
mentes brilhantes.
Ai, com 7 anos eu...
Não.
Mestres do capitalismo.
Você não. Vai fazer um filme que você vai ser, tipo, malucão e você vai ver outras pessoas.
Não,
que
é, é o novo poderoso chefinho.
É, eu agora... Meu,
ele acabei... na maternidade... Não,
tipo, o meu autismo era bizarro, cara.
Vai tomar remédio!
Eu acabei de descobrir uma coisa, cara, que existem assim... O cara que criou o logotipo do Carrefour... E o Iata são as duas pessoas mais inteligentes do mundo.
Na verdade, eles são com galinha pintadinha Einstein, e lá com camões, então. Assim.
Exato.
Os Lusíadas.
Einstein, então. Shakespeare e tal, tá tudo abaixo.
Não, mas foi tudo por acidente.
As criancinhas lá, tipo, A, B, C, D, E. E ele tá lá, tipo, as armas e os barões assinalados.
Muito além da tapa urbana.
Armárias muito...
Que
isso?
Não, isso daí foi quando o médico bateu na bunda dele na maternidade.
O problema quando eu nasci é que o médico...
Omar Salgado, quanto de tensão são lágrimas de Portugal.
Worcestershire.
Em quantas mães choraram.
Worcestershire.
Assim que ele pedia mamadeira.
Oi, Ata, já que a gente tá falando sobre você ser o menino prodígio, quando é que a vez você tomou metade de uma coca, só que na verdade foi inteira?
Como não, assim?
É que assim, quando eu tinha meus 3 anos de idade, aí tava lá, eu e meu primo...
3 anos de idade foi uma idade chave, né, na foi, vida dele, né?
Foi,
1989.
Foi quando ele cometeu a primeira burrice, que foi essa tomar essa coca pela metade inteira.
1989, meu pai me levou na casa dos meus primos. Aí o meu primo...
O dia que era... É?
Eu não lembro o dia exato.
Era de noite.
Era uma tarde ensolarada. O vento batia sudoeste.
A brisa do
não,
mar.
Olha a situação.
Os pássaros.
Aí o meu pai. Que horror. Não vamos cantar Rogério Skylab agora.
Sabiá cantava numa melodia. Um dó não, maior. Então.
E o pior, pior de tudo. Eu postei no Facebook foto desse dia, inclusive, esses dias aí.
Continua!
Ok, vamos continuar. A situação foi a seguinte. Eu, 3 anos de idade, meu primo, 5. Aí, a gente recebeu uma garrafa de Coca-Cola 2 litros nos meus tios.
Tá.
Aí ele chegou e falou, ó, metade de cima é minha, metade de baixo é sua. Eu falei, mas eu tô com sede. Você pode beber a sua parte, sem encostar na minha. Furei embaixo. Ele ficou sem. Foi uma delícia aquele dia, mas também eu fiquei arrotando e peidando a semana inteira.
Você gosta de furar embaixo, é isso?
Eu dou uma furadinha.
Por trás, principalmente.
Furei a quarentena só pra dar uma furada.
Pelo amor de Deus, não!
Tá, mas tá, isso aí você tinha 3 anos de idade. Você tinha 3 anos de idade quando você fez essa proeza.
Sim.
Foi. Inclusive, ele furou essa garrafa com uma pistola laser que ele tinha.
Que ele inventou na hora.
Ele inventou.
E Ata previu Rick and Morty.
Foi, inclusive, ele inventou um raio também desintegrador nesse mesmo dia.
Que horror.
Porque depois ele desintegrou a garrafa, porque quando o primo dele foi reclamar pro tio...
Ele é um milionário e ele
depois
só tá
disso,
aqui porque ele é tipo...
Mas meu nome
ele
não é...
Ele enriquecia urânio depois de...
na
soneca da tarde.
Puta, o urânio me fez lembrar Rick and Morty agora. Não, é que, tem, é que no planeta Urano, ele é feito inteiro de urânio no anime.
Eu gosto animação. De Urano em inglês.
Uranus. É tão legal.
Eu gosto.
Eu não sei do que tá
sendo. Não,
tem
assim, ó.
Tem uma música do Alien Sex Fiend que chama I Drive My Rocket Up Uranus.
Up Uranus.
Que horror.
Gosto de...
Você morou na aclimação, né, cara?
Morei.
Traduz pra português.
Urano,
não traduz.
Tem.
Você morou na Uranus?
Não. Eu só dirigi meu foguete lá.
Isso me fez lembrar... Isso me fez lembrar que em 2004 eu conheci uma bela garota que o nome dela era Urânia.
Tá brincando.
Que dia que foi?
Na verdade, isso aí foi no Anime Dreams de 2004.
De
o primeiro dia do evento foi na quinta-feira. Eu não lembro a data, mas lembro que era janeiro.
Tá vendo? Você não sabe, né? Você é burro pra caralho. Foi burro, dia 27 de janeiro.
Que horror.
Animal.
Aí descobri que é 23, nada. Né? Tipo...
Urânia é o nome dela.
Urânia.
Você tatuaria esse nome, assim? Você tatuaria nome de...
Eu acho que o nome dela, por ser Urânia e, tipo, em inglês ter aquele trocadilho, acho que no máximo no cox, assim.
Aí você tatuaria Uranus?
Pô, seria legal ele tatuar no cox em Uranus.
Uranus.
Ia ser engraçado.
Uranus.
Tá falando que língua?
Falando que língua? Uranus.
Que horror.
Nossa, o que foi essa intervenção do Enzo?
Foi uma... Você
é mal fara, uma coisa dessa. Foi
intervenção.
Isso porque ele não bebe, ele tentou, né, cara?
Eu só tô aqui pra falar bosta.
Ai, quem não está? Mas vocês...
Isso que eu segurei pra fazer uma pior que eu já esqueci, ainda
mas
bem.
A minha pergunta foi essa. Vocês tatuariam nomes de
olha,
de namorados, não. Namoridas?
Agora tem uma mulheres. Coisa curiosa sobre isso. Nome exatamente não, mas eu já combinei com uma ex minha... De que a gente vai tatuar uma coisa igual os dois.
Pra?
Simplesmente porque a gente é amigo até hoje.
O divórcio?
É o protocolo, o número.
E foi assim. Tipo assim, desperdício de dinheiro, de tinta e de maquininha, né?
Ainda não, mas de tempo.
Inclusive, é isso que eu queria perguntar, voltando a 10 mil assuntos atrás.
Uh-huh.
Sobre essa mulher que quer alterar a tatuagem porque ela tatuou assim. O nome do cara que traiu 50 vezes. É. Por que caralhos ela tatuou o nome dele?
Porque ela era apaixonada por ele na época, as pessoas faziam isso quando estão apaixonadas.
Ô Luísa, você como representante feminina aqui nesse programa, por que, que as mulheres se apaixonam dessa forma, a ponto de tatuar o nome de namorado e o caramba?
Não, não sei, faço, cara, mas... porque eu tenho uma prima que também fez isso. Ela
é que nem aquele outro cara que tatuou macarrão nas costas, lembra?
Ah, é verdade, ó.
Como tatuou que é
nome... O primo do...
Macarrão tatuou, que ele amava
isso.
O Bruno.
E o Bruno tatuou macarrão nas costas também.
Tatuou?
Tava tatuado, os dois tatuaram no mesmo dia.
E aí?
Bom, aí eu já não sei, o amor dos dois é dos dois.
Não, esse daí foi tipo de matar, né?
É, eu acho que... Não, eu acho que esse amor foi tipo aquele chocolate, amor aos pedaços.
Ah, que pariu.
Isso... Que piadinha, mais cachorro, hein? Isso.
Eu não consigo nem mais fazer piada. Não, isso me lembra uma história que eu tinha lido no Facebook 3 anos atrás, mais ou menos.
Que legal. Dia?
Não lembro o dia. Mas era tipo um negócio lá, o cara...
Você devia anotar na sua agendinha.
Não, tipo, o cara, ele tava lá...
A agendinha.
Ia fazer um filho...
Agendinha.
Posso falar?
Fazer um filho com quem?
O cara ia ter um filho com a mulher.
Tá.
Que mulher?
Aí o cara, ele traiu a mulher e foi ficar com a amante dele. Aí a mulher, tipo, né, ficou lá com o filho sozinho. Beleza. Aí o cara foi traído pela a própria amante.
Tá.
E ele quis voltar pra mulher grávida.
A inicial, tá.
Aí a grávida falou, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos beleza. Tatuar o nome do nosso filho junto.
Enzo. Tá.
Era Bernardo. Aí beleza.
Enzo Bernardo.
Quando o cara tava tatuando o nome, a mulher foi embora e registrou o nome do filho de outro nome.
Que legal.
Sim, isso aconteceu.
Ai, é ótima ideia, gente.
Isso é muito romântico.
Você tatuou o nome de alguém já?
Não.
Tá bem?
Nem do filho?
Não tenho filho.
É verdade.
Eu tatuei rosto do papai e rosto da mamãe.
Nossa, pensei que você tinha tatuado o rosto do papa.
Eu achei que você ia falar.
Peraí, qual o papa?
João 23.
Papa Hitler,
né? Mas Papa Burger.
Olha que legal, podia desenhar o rosto do Papa Nicolau ali embaixo.
Mano, eu ainda vou fazer tatuagem do Papa Burger.
Papa Nicolau.
Papa Burger.
Só tô desenterrando.
Mas eu não botaria nome de homem.
Você botaria o nome de ET?
Nome de mulher você colocaria?
Não, também não.
Tatuaria o nome do seu próprio cachorro?
Nome de alguém
sem
gênero?
Gato?
Não. Eu tenho um gato tatuado, mas ele simboliza todos os gatos que eu já tive.
E o seu gato se chamava Mandu?
O que é Mandu?
E o seu gato
Cat
chamava...
Mandu?
Nossa, meu Deus, tá piorando a coisa.
Vai embora!
Ainda bem que tá quase acabando.
Ainda bem que eu fiz uma... Caralho, mano.
Cara, eu acho que a semana que vem nós vamos ter que gravar um programa pedindo desculpa.
Por causa de hoje.
Qual o nome é esse que você acabou de falar?
Tatuagem. Mandu!
Minha merda de piroca enfiada no seu cu!
Nossa, meu. Isso me lembrou a...
Como tatuagem.
A professora Luísa.
Ah, tô me sentindo na quinta série.
Nós somos a eterna quinta série.
Isso não é pra lamber a mesa.
Eu não tô lambendo!
Isso não é a mesa, isso é o carpete. Ao menos ele já tá preparado pra ir pro Japão fazer pornô.
Aluno da Luísa, não lambe o tapete!
Não dá, cara. Eles vão lamber. Não tem como, não tem
jeito. Mas eu não entendo. Uma criança de 10 anos lamendo o tapete.
Começou bem.
Aula, que é, você dá aula na pai?
Ó, a gente começou um monte de piada interna. Por favor, Luísa, explique.
Não, é que ela pode perder o emprego. A menos que ela seja funcionária pública.
Não, pior que não sou funcionária pública.
Então chega, Luísa.
Tá, obrigada. Então, meu advogado não. Está mandando, eu vou ficar quieto.
Pera aí, vamos fazer o seguinte. É, professora Joana, a senhora que dá aula naquele colégio... São Leopoldo,
claro,
que
claro,
seja lá.
Claro.
Do Rio de Janeiro! Da rua 459.820.
Dá aula de francês para uns alunos de 10 anos de idade?
Então, é que não tem como controlar crianças de 9 a 11 anos, né, que são os meus alunos lá no Rio de Janeiro, na minha aula de francês. E eles ficam descontrolados. Então, cara, quando tu vê a gente esfaqueando os outros com lápis...
lambendo
tapete, mascando uma revista, jogando livro não sei aonde, jogando cola no segundo andar, olha, derramando iogurte.
Essas aulas, cara, de francês são selvagens.
São.
Não, é selvagem.
Voulez-vous coucher?
Avec moi.
Avec moi.
É selvagem, sensual.
Não, você fala francês.
Quer falar francês de verdade, Enzo?
Coupé de
fromage. Quero ver.
Tudo não. Que eu aprendi com Kevin Arnold nos anos...
Omelette du fromage.
Que é coupé le fromage.
Omelette du fromage.
Sim, Dexter.
Vamos voltar a falar português várias bostas, igual a gente falava?
Ok, ok. A Didi vai ter que prender o irmão, porque o irmão virou assassino.
No oi, Dexter.
Dexter.
Nossa,
o do menino gênio.
É.
Tem uma irmã meio esquisita.
É
esse Dexter mesmo?
É. Aí depois ele cresce e vira uma série de um assassino que é detetive forense, que mata as pessoas.
Eu não assisti esse episódio em específico.
Que na verdade
são
então,
sete temporadas, sei lá.
Mas ele não morre no final?
Eu assistia muito Billy Mandy.
Galera, Lorde foi mal o spoiler, quem nunca viu o Dexter, mas...
Ele não morre no final.
Qual dos dois Dexter? A animação ou a série?
Mas vocês têm, assim, um serial killer favorito?
Olha, depende do dia.
Tinha um que virou meme na internet, que era só um trailer de 10 minutos, que era o assassino da colher. Não sei se vocês lembram.
Ah, esse cara era muito bom!
And I will hit you again and 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 again.
Era da Slow...
É o assassino...
Most inefficient weapon.
Então, é o assassino mais lento com a arma mais ineficiente.
Isso.
Muito bom.
E, relembrando quem que era a vítima, vamos lá, é fácil. É aquele cara que ninguém consegue pronunciar o sobrenome dele, que é o gordinho de barba do Se Beber Não Case.
É ele?
É ele. É o Graflafnianax.
Não é, não.
É ele.
Não é.
É ele.
Vamos de barba, as pessoas acham.
Vamos ver no YouTube agora. Vamos falando aí enquanto pesquisa.
Presta atenção aí. Vê se não é.
Não é ele.
Vê se não é.
Cara, não é.
Presta atenção.
Mas você tem um assassino favorito a não ser o cara da colher?
Ah, tem muitos, assim. Eu gosto muito...
Do Chuck?
Do Ed Kemper.
Quem é Ed Kemper?
É o que decepou, decapitou a mãe e transou com a cabeça.
Não sei por que isso me fez lembrar a Lorena da década de 90 aqui no Brasil.
Não sei se vocês
lembram disso.
Tipo, eu tô.
Acho ele legal. Acho ele legal, mas tem outros, assim, que eu acho interessante.
Ah, tem o Ed Gein também, que foi o que inspirou, né? Tanto o Massacre das Elétricas quanto o.
Ah, sim, é
Hannibal.
Verdade.
Né? Então, assim, coisas divertidas.
John Wayne Gacy.
Sim.
Tá, a gente pode fazer um programa só.
Eu gosto do Richard Nixon.
Não é esse, é o outro. É o
do a gente pode fazer esse programa de serial killer.
Do Richard Nixon.
Eu acho ele fofo.
Você não viu inteiro?
Fofo.
Mas é.
Quando você é presidente, tem coisas que não é crime.
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Tá, mas
tudo bem aí, a gente tá atrapalhando aí a conversa paralela com o programa.
Não, eu tava vendo se era mesmo o autor do Se Beber Não Case. Não parece.
Não é, não
gente,
é.
Gente, a caneta que eu joguei no Yata, alguém pode me devolver?
Bom, eu só vou falar o seguinte, Luísa, como você chama mesmo?
A coupé le fromage.
Luísa. Acabou o programa.
Ah, beleza, graças a Deus, não aguentava mais.
Eu também.
Você que tá escutando também, tá tipo, ah, que merda é essa?
Então, bom, falou pra vocês.
Então, até a próxima?
Até quinta-feira.
É isso aí,
não.
Pera, realmente acabou? Caralho.
Caraca. Boa noite pra você que está ouvindo aí no meio-dia e bom dia pra quem tá aí no Japão.
Luísa.
Nossa, meu, que horror.
How are you doing?
How you doing?
How you doing? Everybody's Joey.
How are you doing?
Everybody hates Chris.
Não, acho que vocês não entenderam, disse que acabou o programa.
Galera, eu quero só me desculpar por muita merda que a gente fala, mas vocês vão continuar ouvindo.
Então, você vai se desculpar também pelo monte de frango que você derrubou no carpete.
Eu já falei que eu limpo, é só me dar uma vassoura.
Lambeu o carpete.
Lambe o carpete.
Não, Enzo, não é pra lamber, eu já disse.
O foda é que você pode usar esse nome, porque Enzo
vai invadir o próximo programa.
Chiclé,
bom,
tchau, tchau.
Fernando,
vamos fazer 2 horas
de programa. Não, eu queria só dizer uma coisa pra você, Fernando. Essa foi sua última participação nesse programa.
Você falou a mesma coisa isso pra mim semana passada. Na outra semana.
Na terceira então, semana.
É que hoje eu só deixei porque eu fiquei com dó, porque você veio às 10 da manhã, 2 dias antes do dia estipulado.
Ah.
Só aparecer aqui 10 da manhã, é isso?
Isso.
É isso aí, se você apareceu 10 da manhã...
Pode vir aqui, é domingo, sábado, 10 da manhã, que você participa dos programas.
Você viu que eu já pintei o crachá aqui, né?
Não tá. Ah, só uma dica antes de tudo, não estalem os dedos, senão seremos todos cancelados.
Eu acho que hoje eu vou pela piada do Carrefour, que eu
gente,
nem tinha ideia.
Tchau.
Falou.
Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.
Você ouviu pela Antena Zero, Humor Zero. Porcamente produzido e apresentado pelas piores pessoas dessa rádio.